Você está ouvindo uma produção Pavecast.
Leonardo não conseguia mais ouvir o respirar de seu pai. Tinha medo de se aproximar e se deparar com um corpo frio. Permaneceu sentado na poltrona, encarando a face dele, com Link sentado aos seus pés, concentrada em Ivan.
Acha que ele está bem, Link?
Leonardo questionou a cadela. Ela virou a cabeça para Leonardo, erguendo um tanto suas orelhas. Leonardo se levantou e foi até a janela da frente. Tirou a cortina de sua frente e viu que a neve havia se intensificado novamente, com o anoitecer gélido e completamente soturno do lado de fora. Ele se estremeceu, caminhando até o porão, com a porta aberta desde o ataque de sua casa. Tirou de uma das prateleiras uma pistola Beretta marrom. Pegou na prateleira ao lado um coldre e amarrou ao redor da cintura. Pôs a Beretta no coldre. Depois, nos suportes ao lado, segurou uma carabina Taurus, com um pente de munição estendida. Envolveu a bandoleira ao redor do corpo. Logo abaixo, pegou o cabo de uma faca de lâmina preta, com um gume liso e também serrilhado. Colocou a lâmina no mesmo coldre ao lado da Beretta. Link, acima, começou a latir. Leonardo subiu as escadas e disse:
Link! Link, quieta!
Link obedeceu, mas ela recuava. Leonardo fitou seu pai e ouviu de olhos abertos, completamente brancos como as de um cadáver. Ele se levantou com calma, erguendo seu tronco sem mover o pescoço. Leonardo posou sua mão em sua boca, com o coração bombeando em adrenalina. Ivan virou sua face em direção a seu filho e abriu a boca, balbuciando. Leonardo sentiu seu corpo entrar em completo desespero, sentindo a palidez percorrer por toda a cor de sua face. Ele tirou a pistola Beretta, mas não apontou.
Pai!
Link se aproximou de Leonardo, se escondendo atrás de suas pernas. Link não avançaria. Ao mesmo tempo que tinha medo, as emoções da cadela mesclavam-se pelo seu dono.
Pai, tá aí.
Ivan se levantou com movimentos assustadores, abrindo e fechando sua boca. Estendeu seus braços em direção ao filho. A gaze em cima de seu ferimento caiu ao chão e sua ferida ficou exposta, pingando carne úmida, sangue e dejetos negros pelo chão. Ivan caminhava lentamente. Leonardo começou a recuar no mesmo ritmo.
Pai, por favor, consegue me ouvir?
Não houve resposta. Link recuava com ele, de cabeça baixa. Leonardo caminhou de costas, indo em direção à cozinha. Implorava para que seu pai ao menos desse um único sinal de consciência.
Pai, me ouça. Sou eu, seu filho.
Leonardo apontou a Beretta quando Ivan deu passos maiores e ficou mais agressivo.
Não me obrigue a atirar, por favor.
Ivan encostou seus dedos nos ombros dele e mostrou os dentes para mordê-lo. Leonardo encostou a pistola na têmpora do pai e puxou o gatilho. Ivan caiu no chão com o impacto da bala e foi de rosto no piso. Seu sangue se espalhou contra a parede da cozinha. O corpo de seu pai permaneceu no chão, com os dedos das mãos, com pequenos movimentos e contrações até ficar completamente imóvel. Leonardo se ajoelhou ao lado dele, engolindo toda a sua dor e despejando lágrimas de seus olhos. Link se sentou, observando Leonardo e Ivan a cada segundo, tentando compreender em sua cabeça inocente o que estava acontecendo. Ela se aproximou do dono e deitou-se ao lado dele, recostando-se em seu corpo.
Me desculpa, pai. Foi preciso. Foi preciso.
Leonardo se levantou, com os joelhos fracos. Encaixou a Beretta de volta no coldre e caminhou em direção ao porão, em busca de uma pá.
Pavecast apresenta. Dirigido e escrito por Lucas Soares. O domínio dos infectados. Episódio 8. A caminhonete. Royce estava no banco ao lado, ferido, completamente perdido, com os ouvidos zunindo. Ele não conseguia sentir para qual lado observar.
Observou Abigail ao seu lado e a viu concentrada no volante. Sua vista estava embaçada. Seu braço sangrava completamente, escorrendo pela camisa. Royce tentou se ajeitar no banco e quando viu pela janela fora ao seu lado, viu a torre do sino.
Estamos chegando.
Royce sussurrou quando Abigail virou o volante, entrando em meio à trilha dos milharais até a fazenda dos Bellix. O som de um helicóptero começou a reverberar e Abigail tentou olhar para cima à procura.
Você tá ouvindo isso?
Que isso? Militares?
E de repente, uma bala atravessou a janela traseira da caminhonete e o veículo perdeu a direção, indo para a lateral e batendo em uma rocha. A caminhonete saltou, arrebentando o para-choque e capotando. Roy sentiu todos os ossos de seu corpo estralarem e seus ombros tremerem para todos os lados.
Merda!
Royce praguejou, de cabeça para baixo, tentando tirar o cinto.
Que droga foi essa, Abigail? Atiraram em nós!
Ele tirou o cinto e caiu, batendo as costas contra o teto do veículo. Royce ouviu o som dos pneus parando de rodar a cada segundo do lado de fora.
Atiraram na gente, Abigail! Precisamos sair daqui! Agora!
Royce olhou para o lado e a viu completamente inconsciente, presa contra o cinto, ainda de cabeça para baixo, com riscos de sangue que desciam pela sua face e pingavam contra o teto da caminhonete. Royce estendeu a mão e a chacoalhou.
Abigail! Abigail! Acorda, Abigail!
E o som do helicóptero começou a se aproximar, fazendo os olhos de Royce se arregalarem, apavorado. Agora sabia que os militares haviam seguido os do Reino de Carvalho até ali.
Abigail! Anda, acorda!
Royce puxou o rosto dela e viu, então, sua testa com um furo de bala. Royce arregalou os olhos ao vê-la morta.
Oh, Deus! Não, 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 não. Abigail. Abigail, você tá morta.
Não, não.
Ele fechou fortemente os olhos, tentando conter as lágrimas.
Merda, merda.
Royce se arrastou para fora, saindo pela janela, sentindo todos os cacos de vidros penetrados em seus braços. Quando finalmente saiu, sentiu a neve em todo o seu corpo e o vento gélido cortando seus ossos. Tentou ficar de pé, mas estava com uma dor terrível na cabeça. Virou o rosto e viu um caminhão militar se aproximando, com um atirador sniper em cima da caçamba. Provavelmente, havia sido ele a atirar em Abigail. Royce rodou pelo chão, ainda deitado, se escondendo em meio a milharal. O caminhão se aproximou ao lado da caminhonete vermelha tombada e os dois soldados desceram.
Eles estão mortos?
Um dos soldados questionou enquanto o outro se abaixava ao lado do veículo, checando pela janela.
Apenas a garota. O outro sujeito desapareceu.
Royce se abaixou ainda mais quando os dois encararam o milharal, desconfiados de que ele havia escapado por ali.
Acha que ele fugiu?
Um deles se virou para o motorista do caminhão e disse:
vai em direção àquela casa e veja se há sobreviventes.
O motorista acenou com a cabeça e pisou no acelerador, seguindo até as terras dos Bellix. E Royce viu que na caçamba, na traseira do veículo, havia mais dois soldados armados, desaparecendo ao longo do trajeto.
Vamos!
Um dos soldados disse, caminhando em direção ao Royce.
Fica atento se encontrá-lo.
Royce deu uma última olhadela para Abigail, morta dentro da caminhonete de cabeça para baixo. Leonardo foi até a varanda da frente quando ouviu o som de um helicóptero sobrevoando a área. Link veio em seu encalço. Leonardo tentou se manter escondido, para que não o vissem. Mas era tarde demais quando um grande caminhão militar, com pinturas camufladas, se aproximava em alta velocidade em direção à sua casa.
Que merda é essa?
Seu coração batia com completa força. Link olhava para toda aquela situação completamente perdida, inocente, um tanto assustada. Leonardo entrou de volta para casa com passos rápidos. O caminhão freou bruscamente e o motorista desceu, assim como os outros dois soldados na traseira. Todos seguravam armamentos pesados em mãos.
Atenção, Bravo! Estamos checando um novo local. Uma casa no centro-oeste do estado. Suspeita de sobreviventes na área.
Permissão para matar qualquer sobrevivente na área. Se houver suprimentos, coloque na caçamba e retorne para o local de encontro.
Entendido. Barry, vá pelos fundos. Victor, comigo.
Sim, capitão.
O capitão olhou para cima e deu um sinal para o helicóptero, para que checasse todo o milharal ao redor. Em seguida, o capitão e Victor subiram os degraus da varanda da frente com cautela e silêncio. Ambos tentaram checar o lado de dentro e não conseguiram enxergar nada por conta das cortinas por detrás das janelas quebradas.
Capitão,
Victor o chamou.
Veja.
Apontou para vários buracos nas paredes, onde projéteis haviam atingido. Acho que foram atacados antes. O capitão se posicionou em frente à porta e arrombou. Os dois entraram pela sala, checando cada centímetro. Victor continuou, subindo as escadas. Barry surgiu vindo pelos fundos, saindo da cozinha. O capitão deu um sinal para que ele subisse logo atrás de Victor.
Que merda é essa?
O capitão se aproximou da lareira e viu alguns portas-retratos. Pegou um deles e viu uma família. Um casal e dois filhos.
Clay, atenção. Vocês têm até 5 horas para nos encontrar no ponto de encontro, entendido?
Entendido.
Capitão Clay respondeu, encarando a fotografia. Em poucos segundos, Barry e Victor retornaram, descendo pelas escadas.
Não tem ninguém lá em cima. Mas há sinais recentes de pessoas,
falou Barry.
Eu vi lá no fundo um buraco recente. Parece que alguém morreu e eles enterraram em poucas horas.
Precisamos ver se há suprimentos,
capitão respondeu, pondo o porta-retratos no lugar e caminhando para o meio da sala.
Peguem tudo o que encontrar. Enlatados, garrafas de água, munição, tudo.
Os dois fizeram sinais e seguiram para a cozinha.
Atenção, Robin. Encontrou algo aí no milharal? Robin. Robin, está me ouvindo? Robin.
Ao ouvir um estranho som, o capitão checou toda a sala, desconfiado.
Que barulho foi esse?
Ele olhou para o chão e se viu pisando em cima de um tapete. E em uma das pontas do tapete, viu que estava dobrado. Se abaixou e puxou, revelando a porta de um porão.
Barry! Victor, encontrei algo!
E um disparo por debaixo do porão surgiu, atingindo em meias pernas o capitão e abrindo sua barriga. O capitão caiu no chão, cuspindo sangue para todos os lados. E um segundo disparo reverberou bem aonde ele havia caído, explodindo completamente sua cabeça.
Capitão! Capitão!
Porra! Atenção, Bravo! Capitão Clay foi abatido!
Meu Deus! A cabeça dele está espalhada por toda a sala!
E um deles viu os buracos de bala no chão.
Está no porão! Está no porão! Atira!
E quando Barry e Victor apontaram suas armas, uma granada entrou por uma das janelas e quicou no chão. Antes mesmo que os dois soldados pudessem reagir, ela explodiu, destroçando todos os móveis do ambiente e abrindo buracos nas paredes. E vindo pela porta da frente, segurando uma metralhadora pesada com outra nas costas, surgiu Royce, entrando no local completamente atento. Então, viu os dois soldados no chão. Um estava morto, enquanto o outro permanecia vivo, sem uma de suas pernas. Royce procurou por Ivan e Leonardo, mas não havia ninguém.
Ivan! Ivan! Leonardo! Estou aí!
A porta do porão abriu um tanto e Leonardo se revelou, com o Link logo ao seu lado.
Está tudo bem, pode sair. Fique longe de mim, seu maníaco!
Leonardo respondeu. Royce deu as costas para o Leonardo e se aproximou do soldado no chão.
Fique longe de mim! Fique
Cala
longe
a boca.
De mim! Cala a boca!
Royce abaixou ao lado do sujeito e tirou do bolso do peito dele um rádio comunicador.
Atenção! Aqui quem fala é um sobrevivente da área. Mandem afastar o helicóptero ou explodo seus homens.
Quem é que tá falando?
Se afastem agora! Estou com seus homens sob minha mira.
Você está mentindo. Vamos enviar uma equipe até o local.
Vocês não entenderam o que eu disse? Eu estou com os seus soldados em minha mira.
Royce se virou para o sujeito.
Fala pra eles. Bravo! Aqui é o cabo Barry Blake. Eu estou ferido. Preciso de apoio.
Não!
Sem apoio. Se não se afastarem até que eu possa escapar, haverá morte.
Royce se levantou e se virou para Leonardo.
Vá até a casa de Zack e pegue a caminhonete dele. Vamos partir agora. Onde está Abigail?
Ela está nos esperando lá na Torre do Sino.
Agora vai, pegue a caminhonete do Zack e traga até aqui. Royce! Onde está minha irmã? Você quer vê-la ou não? Faça o que eu tô mandando, merda.
Leonardo se virou de costas hesitantemente e saiu em direção às terras vizinhas. E sua cadela o seguiu. Royce puxou o soldado ferido pela gola e o levou até o lado de fora, descendo os degraus da varanda.
Me larga! Me larga!
Royce o soltou e apontou a arma em sua cabeça, checando se o helicóptero ainda estava por perto. Então, Royce viu que não havia mais nada, a não ser o caminhão militar parado bem em frente à casa.
Quem são vocês?
Royce questionou.
Quem são vocês? Minha perna! A minha perna tá lá dentro, cara! Quem são vocês? Somos os piratas do Apocalipse, uma frota militar de Nova Bedson.
O que estão fazendo tão longe de Nova Bedson?
A província de Nova Bedson fica a 1000 quilômetros daqui, explorando áreas, checando locais em busca de recursos.
Matam pessoas em prol da frota?
Você e seu povo também fazem o mesmo.
Royce ergueu uma sobrancelha.
Você e sua trupe de motoqueiros malditos! Eu não faço parte daqueles babacas.
E vindo das terras de Zack, Leonardo se aproximava com uma caminhonete preta.
Escuta, cara!
Barry continuou.
Por favor, deixe a minha equipe se aproximar. Eu preciso de apoio médico. Eu tô sangrando, merda. Eu tô sem a minha perna.
Leonardo estacionou e desceu do veículo. E Link não se separava de seu dono em hipótese nenhuma.
Pronto!
Leonardo disse.
Vamos embora!
Royce se virou e viu a pistola amarela na cintura dele. Leonardo percebeu e retirou a arma, estendendo para ele.
Acho que isso te pertence.
Royce a pegou hesitantemente e a fitou, tremendo, com um olhar formado por lágrimas que surgiam aos poucos.
Vamos embora.
Espera aí, cara!
Barry gritou, de onde uma poça de sangue se formava com sua perna decepada.
Chame apoio! Por favor!
Royce parou ao lado da porta do motorista. Pensou e refletiu. Depois se virou para Leonardo e estendeu o rádio comunicador de Barry para ele.
Decida você o que fazer com esse sujeito.
Leonardo pegou o rádio quando Royce empurrou o aparelho contra seu peito. Depois entrou no veículo, aguardando. Leonardo fitou o aparelho em sua mão. Depois fitou o sujeito agonizando no chão sem sua perna. Em seguida, olhou para Link, que aguardava com sua expressão inocente. Leonardo se aproximou do homem, agonizando, e disse para o rádio comunicador.
Atenção! Vocês estão autorizados a se aproximarem. Um dos seus está ferido e precisa do atendimento imediatamente.
Leonardo se abaixou ao lado de Barry e pousou o aparelho em sua mão.
Obrigado. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Obrigado.
Leonardo percebeu que o sujeito estava pálido, com as laterais de seus olhos completamente roxas e os lábios escurecendo.
Eles virão para te ajudar, amigo.
Leonardo disse. Leonardo se levantou, e quando se virou para a caminhonete onde Royce o aguardava, a janela do motorista estava aberta. Leonardo parou quando percebeu que Royce o encarava de lá de dentro.
Até quando vamos continuar fingindo isso?
Royce perguntou. Leonardo não compreendeu.
Do que você está falando exatamente?
Royce pousou o cano da arma amarela de Chris na porta, apontando em Leonardo. Leonardo prendeu a respiração, um tanto amedrontado.
De Chris, Lorena, Pietro.
Não temos tempo para isso agora. Temos que ir encontrar a minha irmã. Fugir antes que os militares se aproximem.
Royce pensou em abrir a porta da caminhonete e descer, mas permaneceu sentado no banco, encarando-o da janela.
Me diz,
Royce continuou.
Ele sofreu? Meu irmão sofreu?
Sim,
Leonardo confessou.
Ele estava com um amigo, um motoqueiro. Pediu ajuda a ele, mas o amigo virou as costas e o largou. Tentou fugir. Aí o Zack matou o amigo dele.
Petri.
Royce disse o nome, se lembrando dele, com raiva.
Por quê? Por que decidiu deixar um pai com uma criança pra trás?
Leonardo se engasgou antes de dizer algo.
Eu não sei, não consegui pensar naquele dia. Eu tava perdido.
Perdido como, Leonardo?
Naquele momento em que tive de fazer uma escolha, eu vi toda a minha vida passar bem em frente aos meus olhos. E no meio disso tudo, eu vi a Link ao meu lado em todos os momentos. Foi uma loucura.
Então o som do helicóptero se aproximando começou a ressoar. O que sentiu quando os deixou pra trás?
Apenas pavor e impotência. Quando salvei a Link e entrei na caminhonete, foi uma mescla de alívio com incertezas.
Alívio.
Imagino que você tenha visto o Pietro na cidade.
É.
Royce guardou a pistola amarela em sua cintura, ao mesmo tempo que fitou o céu e previu outra tempestade chegando.
Ele estava apavorado, perdido com raiva.
Olha, espero que você entenda o meu lado. Aquela situação só aconteceu porque eu tive a infelicidade de encontrá-los. Agora, vamos embora, Royce. Abigail deve estar nos esperando.
Leonardo olhou para trás e viu Barry ali, caído, quase imóvel, ouvindo cada palavra dos dois, quase perdendo sua consciência.
E se fosse um bem maior?
Royce continuou.
E se o bem maior tivesse posto você ali para salvá-los e colocar à prova sua honra como homem?
Leonardo se virou para Royce e ergueu uma sobrancelha.
Eu duvido. Isso não era um teste, Royce. Foi, na verdade, o acaso.
Ah, o acaso?
Sim, o acaso. Só gostaria que entendesse.
Royce o encarou por um longo tempo, ouvindo cada vez mais a aproximação dos militares.
Entender?
Royce sussurrou. E quando Leonardo viu o helicóptero surgindo por detrás das árvores ao sul, ele deu um passo para a frente em direção à caminhonete. Royce sacou a pistola amarela mais uma vez, apontou e atirou duas vezes contra ele. Leonardo foi atingido no peito e caiu, batendo as costas contra o chão, permanecendo imóvel com os olhos abertos e sangue escorrendo dos locais do impacto das balas e de sua boca. Link latiu, se aproximando do corpo do dono.
Que merda é essa?
Barry de repente se moveu, assustado, apoiado contra os degraus da sacada. Royce apontou a pistola contra a cabeça dele também, mas disparos vieram do céu, atingindo sua caminhonete. Royce se assustou, abaixou a arma antes mesmo de disparar e pisou no acelerador, fugindo. Olhando pelo retrovisor, viu o helicóptero começando a pousar em frente a eles. E ele não parou por nenhum momento, atravessando a trilha dos milharais. Mais à frente, passando logo ao lado, avistou a caminhonete tombada, onde Abigail ainda se encontrava morta. E na traseira do veículo tombado, Os dois soldados que ele havia matado quando tentaram encontrá-lo no milharal estavam ali tombados com suas gargantas abertas. Royce deu uma última olhada em Abigail e depois seguiu, indo em direção à estrada, passando pela Torre do Sino, no momento em que uma tempestade de neve começava a surgir. Algumas horas mais tarde, Royce ainda percorria a estrada, completamente desnorteado de tudo. Seguia para o mais longe dali, em busca de um novo lugar para recomeçar tudo, pronto para esquecer e deixar o passado para trás. Royce mantinha os dedos rígidos ao redor do volante, sentindo dores além das físicas. Seu braço ainda estava machucado por conta do tiro que havia tomado, mas não podia parar agora. Precisava se manter concentrado em seu caminho. Precisava esquecer todos aqueles nomes. Chris, Pietro, Lorena, Ivan, Abigail, Leonardo. Era tudo muito pesado e denso. Royce tentava enxergar o caminho à frente com os faróis no alto, mas quando mais seguia, mais a tempestade se intensificava.
Olha onde chegou.
Royce virou a cabeça e viu Chris sentado ao seu lado no banco do carona.
Você achou que havia encontrado um norte, mas no fim está aqui de novo, sozinho, sem ninguém, perdido em um mundo dominado por infectados.
Royce voltou a encarar a estrada à frente, esfregando sua mão em seu rosto para tirar aquela alucinação.
Vai embora!
Royce respondeu.
Mas eu nem estou aqui, Royce. Eu já fui embora há muito tempo.
Sai daqui!
Ao gritar, Royce freou a caminhonete bruscamente quando avistou algo no meio do caminho que o fez ficar paralisado. Olhou para o lado e Chris não estava mais ali. Depois, se virou novamente para a estrada e continuou encarando aquilo que o deixava amedrontado.
Que merda é essa?
Ele abriu a porta e desceu, segurando a pistola amarela, pronto para usá-la. Manteve os faróis ligados, já que a névoa e a escuridão da noite eram bruscas. Royce caminhou em direção e viu uma van preta abandonada no meio da estrada. E no capô da van, havia um bebê congelado, branco como a neve, imóvel e com sangue marcado pela pele. E de seu umbigo, caído até o para-choque do veículo, havia o cordão umbilical. Os bracinhos e as pernas estavam amarrados por finas linhas de arames farpados. Royce sentiu uma nítida vontade de vomitar. Nas laterais opostas da van, havia galhos espalhados pelo chão, formando barreiras. E em meio aos galhos, corpos humanos, todos completamente mortos, com suas peles e olhos pálidos. Royce viu uma sombra sendo projetada no chão, graças às luzes dos faróis da caminhonete. E quando ele se virou, por conta da forte iluminação, bem em frente ao veículo, viu a sombra de um homem. Royce ergueu a pistola e mirou, com a outra mão em frente aos olhos para proteger-se contra a luz.
Luz e trevas devem coexistir para o equilíbrio perfeito.
Royce começou a respirar ainda mais rápido quando reconheceu a voz.
Um equilíbrio que mantém a completa desilusão de patriotismo heróico ou de insanidade maléfica psicopata. O equilíbrio é a ponte para ambos.
Kilmer começou a caminhar em sua direção lentamente.
E eu sou a ponte erguida pelo meu Criador, posto nesta era, a ponto de converter todos que querem obter o real conhecimento da criação. Muitos vieram a este mundo como carnes pecadoras, a posto de provocar desequilíbrio, lavagem cerebral. Mas poucos vêm ao mundo com pureza e morrem com pureza, como aquela criança.
Kilmer apontou para o bebê amarrado no capô da van, e quando se aproximou mais ainda de Royce, ele pôde ver o rosto do maníaco. Kilmer, dessa vez, vestia um sobretudo negro, manchado de sangue e lama.
Seu maníaco de merda!
Royce respondeu. Royce ouviu alguns grunhidos vindo dos mortos, como se começassem a acordar, transitando de humanos para zumbis.
Escute, Royce.
Kilmer disse.
Ouça seus grunhidos. Os pecadores retornam como demônios.
Primeira vez que te vejo sozinho, seu babaca.
Decidiu sair das asas de seus capangas?
Onde está a garota?
Royce viu uma silhueta de raiva no rosto de Kilmer ao falar de Abigail.
Ah.
Kilmer percebeu algo no silêncio de Royce.
Ela se foi. assim como Krakoa havia previsto. Ela veio ao seu templo e com sua iniquidade queimou o coração de meu criador.
Ela foi morta pelos militares, seu retardado. Isso não tem nada a ver com você.
Kilmer tirou do bolso uma faca de lâmina preta, enquanto com a outra mão girava uma moeda entre os dedos.
Isso tem tudo a ver com o reino de Carvalho. Desde que a vi pela primeira vez em meu reino, pude ver seu medo e insegurança. Tudo o que ela queria era salvar aquilo.
Kilmer voltou a apontar para o bebê.
E o que ela encontrou?
Kilmer fitou a pistola amarela nas mãos de Royce e abriu um sorriso.
Devo admitir, Royce, você é um inimigo digno. É obstinado. Isso é perigoso. Não para você, mas para aqueles que o subestimam. Respeito isso. Na verdade, isso é o que eu mais respeito em alguém. Obstinação.
Onde estão os outros?
Royce olhou ao redor, à procura dos outros motoqueiros.
As ações arrojadas de sua amiga atraíram mais pecadores em meu reino, obrigando todos a se espalharem. Os seguidores de Krakoa não estão comigo agora, mas eu irei guiá-los depois que eu te matar.
Você não deve nem ao menos entender o que sai dessa sua boca.
Royce estava pronto para puxar o gatilho.
Eu não faço ideia de como conseguiu atrair tantos lunáticos. Inclusive meu irmão, que morreu por suas ações.
E Kilmer continuou se aproximando.
Seu irmão era meio idiota, sabe? Um garoto burro. Ele acreditava que era especial só porque havia sido presenteado por mim. Uma maldita pistola amarela. Isso é tão simples, tão superficial. O que um sujeito como seu irmão tinha para mudar no mundo? Quando eu percebi que ele não havia retornado para o reino de Carvalho, eu finalmente havia entendido que ele não voltaria mais. Alguém havia dado o cabo dele. Finalmente, um sujeito abençoado veio e, bum, desapareceu com ele.
E quando Royce decidiu atirar, um zumbi o surpreendeu em sua retaguarda. Royce atingiu seu cotovelo na cabeça da criatura e recuou. Depois mirou e atirou na testa dele. Os outros mortos entre os galhos na estrada começavam a se levantar. Royce ficou atônito ao ver as criaturas se reerguendo. E de surpresa, uma faca atingiu sua panturrilha. Se virou e Kilmer se aproximou de súbito, batendo seu pulso na face dele. Royce foi ao chão e a pistola amarela rolou para longe. Kilmer deu meia volta e preparou mais um soco. Royce segurou o pulso dele, girou o corpo e o levou para o chão. Kilmer tentou se soltar, mas Royce pegou em seu braço, puxando para quebrar. Kilmer foi ligeiro, esticou a mão e puxou a faca da panturrilha de Royce, atrapalhando-o com um golpe. Royce o soltou, dando uma cambalhota para trás. E os dois ficaram de pé.
Eu e você, Royce. Eu e você.
Um infectado estendeu as mãos para ele quando se aproximou e Royce o derrubou com um soco. Depois, o segundo zumbi tentou mordê-lo e Kilmer avançou com a faca. Royce empurrou o infectado para sua frente, se protegendo do avanço de Kilmer, que atingiu a faca na face da criatura. Royce virou quando mais um se aproximou. Fechou o punho e atingiu o queixo do monstro. Kilmer avançou, abraçando Royce pelo tronco e o empurrando com seu corpo. Royce fez força para parar, dando-lhe cotoveladas nas costas. Kilmer, com toda sua força, o ergueu para o alto e o jogou no chão, aplicando seu próprio peso. Kilmer ergueu os dois punhos segurando a faca e desceu contra a face de Royce. Royce cruzou os dois braços, bloqueando, e a ponta da lâmina ficou a centímetros de seu nariz.
Ah, seda! A Krakoa! Cala a boca!
Royce cedeu a força de Kilmer e jogou a cabeça para o lado. A faca desceu e ficou a neve bem ao lado de sua orelha. Royce levantou o braço esquerdo e envolveu ao redor do pescoço de Kilmer, fazendo força para quebrar. Kilmer, enquanto sufocado, puxou a lâmina e mirou na costela de Royce. Royce o soltou quando percebeu o ataque do inimigo e girou para o lado, quase sendo atingido. E os dois ficaram de pé novamente, encarando um ao outro, andando em círculos. Os zumbis tentavam se erguer e atacá-los, mas a espessa camada de neve no chão os faziam tropeçar. Kilmer avançou mais uma vez, girando a faca contra ele. Royce recuava, se desviando do gume. Em uma das estocadas, Royce bloqueou com um chute e Kilmer deixou a lâmina escorregar. Royce deu um gancho de direita e Kilmer de esquerda simultaneamente. Royce de direita, Kilmer de esquerda mais uma vez. Em seguida, Kilmer acertou a ponta de seu pé na dobra de trás do joelho de Royce. Ele se ajoelhou com uma perna, cedendo à dor. Kilmer saltou e atingiu seu joelho na cabeça dele. Royce caiu de costas no chão, e de suas duas narinas, sangue escorreu até sua boca, se desviando até o queixo e pingando na neve. Royce agora estava completamente perdido. Sua vista estava turva e sua cabeça dolorida. Royce começou a se arrastar enquanto Kilmer caminhava ao seu redor, fincando sua faca na cabeça de dois infectados que haviam tentado se aproximar dele.
Vou dizer uma coisa só entre nós, Rice.
Kilmer se abaixou ao lado dele, aproximando seu rosto em seu ouvido, limpando o sangue da faca em sua própria blusa.
Naquele dia, muitos anos atrás, quando você se reencontrou com Chris e Petri na estrada, no início do surto, se eu tivesse finalmente chegado até você, se não tivesse fugido, eu teria matado seu irmão, não você.
Rice ergueu seus olhos em Kilmer, vermelho de raiva.
O garoto era tão inútil. Até você havia lhe dado um tiro. Fugiu do imbecil. Eu teria feito o mesmo, Rice.
Kilmer apertou seus dedos nos cabelos da nuca dele, erguendo sua cabeça e apontando a faca em sua garganta.
Rice, eu esperei tanto por um momento tão lindo como esse. Eu juro a você que após a sua morte levarei um grande legado em meus dias gloriosos. Obstinação.
E Rice rapidamente puxou a faca da mão dele, derrubando e deitando-o ao seu lado com surpresa. Girou a lâmina em direção à garganta de Kilmer e com a outra mão puxou sua cabeça pela nuca em direção à ponta da lâmina. Kilmer tentou se segurar, mas Rice aplicou toda a sua força. E quando a ponta da faca encostou bem no centro da garganta de Kilmer, o gume entrou com um corte lento e perfeito, afundando, fluindo todo o sangue para fora, escorrendo por entre os dedos de Rice, quente, pingando pela neve no chão. Os dedos de Kilmer se afrouxaram enquanto ele tentava sugar o ar. Rice soltou o cabo da faca e se levantou, enquanto Kilmer permanecia no chão, com os olhos tão apavorados como ele nunca havia visto antes. Rice mancou até a pistola amarela e atirou nos infectados que se aproximavam dele com dificuldades.
Você jura, Kilmer?
Rice questionou.
Por quê? Por quem você jura?
E Kilmer começou a chorar, tentando puxar a faca para fora de sua garganta, mas ao mesmo tempo apavorado em retirar.
Esse foi pelo Chris. Por Zack. Por Jessica. Por Pietro. Por Lorena. Por todos aqueles que graças a você se foram.
Rice se abaixou e apertou seus dedos ao redor da lâmina fincada nele. E Kilmer arregalou os olhos, segurando as mãos de Rice com pavor.
Não. Não.
Foi tudo o que Kilmer conseguiu dizer.
Se cracou, não desiste. Mande um recado pra ele. Diga, vai a merda.
E Rice tirou seus dedos do cabo da faca, caminhando em direção à caminhonete, deixando Kilmer para trás. Quando Rice entrou no veículo, os zumbis restantes se aproximaram de Kilmer e se alimentaram de seu corpo, ainda vivo, agonizando. E Rice deu a ré, à procura de outro caminho, mas ele sabia que os seguidores de Kilmer viriam à sua procura a todo custo. Seguia pela rodovia Castro, na província de San Afonso. Ele parou o veículo quando viu uma placa à frente escrita: sobreviventes a 800 metros à frente. Base dos Linces. Cuidado. Fortemente armados. Proceder com cautela. Rice engatou a primeira e acelerou, seguindo em direção a eles. E em poucos minutos, em meio às árvores, ele avistou uma base envolvida por grades de 3 metros e duas torres de madeira no portão principal. Rice parou o veículo a alguns metros à frente do portão. Ele desligou o motor e desceu do carro. Nas duas torres, dos dois lados opostos do portão, de mais ou menos 10 metros de altura, havia dois homens em cada, com snipers, apontando em Rice. Rice ergueu as mãos.
No que podemos ajudar, parceiro?
Gritou um deles lá de cima.
Oi, meu nome é Rice Donald. Eu vim lá de...
Mantenha as mãos onde posso vê-las.
Ah, ok. Escuta, amigo, não sou nenhum inimigo.
Então, um portão logo abaixo se abriu. E vindo de dentro da base, se aproximaram quatro sujeitos. Dois homens e duas mulheres, todos armados. O da frente era um sujeito grande de pele escura com um gorro na cabeça, com um taco de beisebol com pregos nas costas, um arco em volta de seu corpo e um coldre com flechas em sua cintura.
Qual o seu nome?
Ele perguntou quando se aproximou.
Rice Donald.
Chequem o veículo dele.
E os três foram até a caminhonete.
Veio de onde?
Do sul. Uns 900 quilômetros daqui.
O que pretende fazer aqui?
E Rice fitou a base logo atrás do homem.
Bom, eu não tenho muito aqui fora. Então, acho que estou à procura de um lugar para ficar.
Escuta, rapaz.
O homem continuou, observando Rice de forma desconfiada.
Quer tentar se entregar em nossa comunidade? Talvez você até seja provado.
mas vai ter que trabalhar duro para isso.
E estendeu sua mão para ele.
Meu nome é Marvin.
Royce apertou sua mão. Faço o que for para me manter por aqui.
Sabe como usar uma arma?
Royce assinou que sim com a cabeça.
Já matou infectados?
Já sim.
Já matou pessoas?
E Royce hesitou antes de dizer algo. Sim, matei.
Quem? E por quê?
Os motoqueiros psicopatas. Eram malucos. Marvin permaneceu em silêncio, estreitando os olhos, ainda desconfiado. Deu um passo em direção ao Royce, ficando face a face com ele.
Sabe, Royce, nossa comunidade é formada por famílias e pessoas do bem, ao mesmo tempo que entregamos pessoas muito bem treinadas para a luta. Nos últimos meses, nossa base tem tido alguns problemas contra uma equipe militar que se autodenominam como Piratas do Apocalipse. Então, deixe-me ser bem claro com você.
Pousou sua mão no ombro de Royce de forma intimidadora.
Já pegamos espiões bisbilhotando nossa base e passando informações a esses militares. E o enforcamos em frente a todos. E antes disso, um homem se integrou em nossa comunidade após mentir sobre seu passado. Também enforcado. Então, é melhor não mentir sobre seu passado para os membros do conselho. Porque se você ocultar algo de nós, acredite em mim. A verdade virá à tona e você será severamente punido.
E Royce, com um meio sorriso, respondeu: Eu nunca matei ninguém além de motoqueiros que tentaram acabar com a minha vida. E Marvin, ainda desconfiado, balançou a cabeça lentamente, se virando de costas, caminhando de volta para a base.
Você vem?
Ele perguntou ao Royce. E Royce o seguiu. Você acabou de ouvir O Domínio dos Infectados, uma produção original Pavecast, escrito e dirigido por Lucas Soares. Produção, Isabela Armani. Narração, Lucas Soares. Elenco de apoio, Agatha Caires. O Pavecast agradece sua audiência.